Olá, esse é o podcast Rotatórias PC, coordenado pela professora Daniele Vasco. E hoje eu, Vanessa Ruana, juntamente com minhas amigas Ana Carolina Novaes, Amanda Resplandes, Laís Rafaele, Thalita Garcia e Vanessa Souza, alunas de graduação em Psicologia pela Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, temos a oportunidade de participar de um episódio especial e trazer alguns temas que atravessam a formação em Psicologia no estado do Pará, na Amazônia, no Brasil e no mundo. Violência de gênero. Uma máquina de produzir lesões e a dupla vulnerabilidade é o episódio de hoje, que fará uma passagem pelo tema da violência como geradora de deficiências e as várias formas de violência que oprimem mulheres deficientes. O que é violência de gênero? Quando e como ela produz lesões? Entende-se por violência de gênero qualquer tipo de agressão física, psicológica, sexual ou simbólica contra alguém em situação de vulnerabilidade, devido à sua identidade de gênero ou orientação sexual. A mulher é a maior vítima dessa violência e, de acordo com as estatísticas, em 95% dos casos de violência praticada contra a mulher, o homem é o agressor. Dentro dessa perspectiva, o patriarcalismo é visto como um fator preponderante na produção da violência de gênero, uma vez que está na base das representações de gênero que legitimam a dominação masculina internalizada por homens e mulheres. E o Estado participa da problemática, ao reforçar o domínio patriarcal quando se apoia em grupos hegemônicos. Isto posto, vamos analisar alguns dados. O número de crimes contra as mulheres, dentre eles o feminicídio, é crescente no Brasil. Uma pesquisa feita pelo portal G1 em 2017 apresentou aumento de quase 7% nos crimes de ódio motivados por gênero. O país vive uma realidade alarmante em que 12 mulheres são assassinadas a cada 24 horas. É importante ressaltar que o contexto da pandemia provocou grande preocupação com o aumento da violência doméstica e familiar sofrida por mulheres que, diante da necessidade de isolamento em seus lares, passaram a conviver dia e noite com seus agressores. Analisando essa temática, o secretário-geral da Organização das Nações Unidas, Antônio Guterres, alertou que o horrível aumento global da violência doméstica, dirigida a mulheres e meninas, em meio à quarentena imposta pelos governos na resposta à pandemia da Covid-19, necessita de medidas urgentes. Lembrou ainda que a violência não se limita ao campo de batalha e que, para muitas mulheres e meninas, a ameaça parece maior onde deveriam estar mais seguras, em suas próprias casas. No Brasil, o aumento da violência contra mulheres no ambiente doméstico e familiar durante a quarentena tem sido uma constante. Entretanto, é fato que mesmo antes da pandemia, a violência contra as mulheres já era uma das grandes violações de direitos humanos ocorridas em nosso país. E segundo o relatório dos direitos humanos, nosso país está caminhando para ser o primeiro no ranking de violência doméstica e familiar. Ao levantarmos o tema violência de gênero, uma máquina de produzir lesões e a dupla vulnerabilidade, se faz necessário resgatar a discussão levantada por Diniz acerca da compreensão de deficiência e a passagem ocorrida na década de 70 de uma visão estritamente biomédica para a proposição de um modelo social da deficiência, com vistas a compreender os diversos fatores associados à experiência da deficiência. A autora salienta que este modelo vai além, ao compreender que a experiência da desigualdade pela pessoa deficiente só se manifesta em uma sociedade pouco sensível à diversidade de estilos de vida. No entanto, aqui temos um contexto mais complexo, que é quando a lesão que gera a deficiência é provocada oriunda da violência de gênero e demanda análise a partir de perspectivas interseccionais, pois gênero, violência e deficiência se cruzam, além de outros fatores que precisam ser levados em consideração, como pelo campo da saúde, por exemplo, ao considerar a categoria lesão, e dados acerca do perfil socioeconômico, que podem sugerir informações sobre a deficiência, conforme destacam Melo e Mose. Temos um exemplo dramático, que é o caso da Maria da Penha, cuja luta árdua e incansável por justiça inspirou a criação da Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006, que leva seu nome. Sofria por parte do marido agressões e violências constantes, até que ficou paraplégica depois de uma das várias tentativas de feminicídio. Foi acometida por lesões irreversíveis. E, infelizmente, é comum constatarmos através dos noticiários outros casos, como o de Sibeli Souza, de 29 anos, que, conforme reportado pelo jornal Ponte, ficou paraplégica, com dificuldade na fala e afundamento do crânio após ser brutalmente espancada por 7 homens durante o carnaval deste ano. Segundo a vítima, a motivação teria sido o fato dela ser uma mulher transexual. Desta forma, quando mulheres com histórico ou em situação de violência tornam-se deficientes, nota-se a intersecção entre gênero, violência e deficiência, e isso contribui para o aumento do número de pessoas com deficiência no país. O artigo de Melo e Mose ainda põe em destaque a violência contra pessoas deficientes, em contextos atravessados por relações de cuidado, tanto no âmbito doméstico, quanto de profissionais teoricamente capacitados para esta finalidade, que é sobre o que falaremos a seguir.
Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80. Vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço. E jogo água fervendo se você se aventurar. Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pé.
Eu quero ver você pular, você correr na frente dos vizinhos. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
De acordo com Passos, Teles e Oliveira, mulheres deficientes, além de não terem acesso à proteção contra a violência sexual e outras formas que lhes incidem, são frequentemente menos capazes de se defenderem, visto que os agressores, na maioria das vezes, são cuidadores, provedores ou pessoas com as quais possuem algum vínculo de dependência, seja financeira ou física. Ainda de acordo com as autoras, há muita dificuldade em denunciar, inclusive porque tende-se a pôr em descrédito tais relatos, e também por existirem barreiras operacionais para que o Estado tome conhecimento desses fatos. Falhas na acessibilidade atitudinal, como denominam as autoras. É importante citar nesta discussão a dupla vulnerabilidade que enfrentam as mulheres com deficiência, dado que são atravessadas pelas problemáticas relativas ao gênero e pelo capacitismo. Nessa perspectiva, vale mencionar os agravantes relacionados à atenção de saúde incipiente, fator que agrava a condição da mulher deficiente vítima de violência, pois faltam políticas e agenda voltadas para elas, tanto por omissão quanto por baixa cobertura de procedimento de socorro, e paralelo a isso está a invisibilidade sociojurídica. No entanto, a Lei Maria da Penha foi um marco, segundo as autoras, no que tange uma abordagem feminista de criminalização e tratamento multidisciplinar para o enfrentamento da violência doméstica, que trouxe significativos reflexos para as políticas públicas desenvolvidas desde então, como a recente alteração que acrescentou o dispositivo ao artigo 12 desta lei, através da Lei nº 13.836, de julho de 2019, que torna obrigatório a informação sobre a condição de pessoa com deficiência da mulher vítima de agressão doméstica ou familiar. São conquistas importantíssimas em uma sociedade marcada pela desigualdade de gênero e capacitismo. Contudo, as mulheres deficientes ainda são silenciadas e expostas a toda sorte de ofensas, como privação de higiene, alimentação e até impedidas de alcançar seus objetos de suporte, como bengalas e muletas. Além disso, são subjugadas à libertinagem sexual de seus cuidadores, comumente ainda obrigadas a agradecer, afinal é como se estivessem lhe prestando um favor em ter interesse sexual pela sua pessoa. Vale ressaltar que muitas vezes nem se dão conta que estão sendo reiteramente abusadas, por acharem que violência e desumanização fazem parte da condição relativa à deficiência.
Ontem desci no ponto ao meio-dia, contramão me parecia, na cabeça mesma reza. Deus, que não seja hoje o meu dia. Faço a prece, o passo aperta. Meu corpo é minha pressa.
Portanto, fica manifesto que a violência contra pessoas ou grupos vulneráveis, sobretudo mulheres com deficiência e idosas, é sistêmica. E impedir a violência familiar e em instituições necessita de alterações na própria sociedade, especialmente quanto a ver o outro como igual. Vale salientar ainda que a violência ocorre principalmente nos espaços onde a cidadania não se estabelece, de menor poder econômico e escolaridade. Esses dois aspectos atingem sobremaneira as pessoas com deficiência, o que traz como consequência a manutenção da violência. A impunidade dos agressores, o medo de denunciar, A ideia sobre a inferioridade e a desvalorização da pessoa são características dessa situação. Em suma, considerando que a experiência da deficiência se torna mais opressiva quando a estrutura da sociedade é incapaz de abarcar a diversidade do funcionamento corporal em sua estrutura, e somando-se a isso a misoginia, racismo, desigualdade, capacitismo e demais formas de preconceitos que podem atravessar a experiência da mulher deficiente, é imprescindível que as atuações tanto no campo da psicologia quanto das ciências jurídicas, arquitetura, saúde e as demais se ocupem de estudar, incluindo esses sujeitos como protagonistas, mas também transcender o campo da teorização, que não é muito extenso, diga-se de passagem, para uma inclusão e acessibilidade genuínas. É, há muito trabalho a ser feito. Vamos juntos?
Eu não vou sucumbir. Eu não vou sucumbir.
Este trabalho teve como referência os estudos realizados por Diniz, O que é deficiência? Melo e Mose, Deficiência e Psicologia, Perspectivas Interseccionais. A reportagem do jornal Ponte, realizada por Garcia. Após ser espancada e ficar paraplégica, mulher trans tenta reconstruir a vida. Passos, Teles e Oliveira, da violência sexual e outras ofensas contra mulheres com deficiência. Ramalhoso, violência de gênero e rede de atendimento às pessoas com deficiência. Ibrahim e Borges, violência doméstica em tempo de confinamento obrigatório. E a nossa trilha sonora ficou por conta das bandas Mulamba e Francisco é o Hombre, e também por ela, a grandiosa Elza Soares. Nós ficamos por aqui, desejando que pensamentos e afetos sigam circulando. Até mais!